666.
Crazy Metal Mind.
E aí, Redbangers, episódios, punks, góticos, pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rometal, está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo o Daniel Ezerhard.
E eu sou o Daniel Ezerhard e estou aqui mais uma vez comendo pipoca para a alegria do Rômulo.
Tô muito feliz com a tua alimentação saudável. E temos aqui novamente, já acho que é o quarto podcast, Carlos Augusto Monteiro, diretamente do Rio de Janeiro. A rima tem que vir junto sempre.
Yo, estamos aí.
É o quarto, tá, né?
Quarto, é, o quarto, quarto.
E como de costume, queridos amigos, se você quiser que o Crazy Metal Mind continue cada vez mais bonito, com mais podcast, não, mais podcast não vai aumentar o número, com podcasts melhores, com vídeos sim, mais, e cada vez mais coisas bacanas, colabore com o nosso padrim.com.br/crazymetalmind, que tu colabora mensalmente com a quantia que achar justo e ganha muitas regalias no site. Uma delas, que é a mais alta por sinal, é poder escolher o assunto do podcast e vir gravar conosco, que é o caso do Carlos Augusto, que já escolheu 4 temas, já gravou 4 podcasts maravilhosos e tá aqui pra gravar mais um. E eu já quero dizer que eu fiquei chateado, fiquei um pouco feliz porque o tema é bom, mas chateado porque o Carlos era o cara que garantia a farofa presente no Crazy Metal Mind e agora ele escolheu um assunto que não é farofa, fiquei triste.
Pois é, eu acho que eu tô querendo fazer de vários tipos antes de cair dentro, assim, num farofa, bem farofa, assim, pra horrorizar de vez.
Assim, com poison.
Isso.
Tá, mas daí eu vou me divertir.
É, pois é.
Então, esse vai ser um podcast um pouco atípico, um pouco estranho aqui no Crazy Metal Mind, porque vai ser um híbrido. Como é o Carlos, a princípio, escolheu o álbum, só que como a banda só tem um álbum, fica foda, acho que fica pouco assunto, até se fosse do álbum não, mas a gente nunca vai gravar daí só da banda, como eu só tenho um disco, então esse podcast vai ser meio banda, meio disco, banda barra álbum, então a gente vai falar um pouquinho do grupo, como é que se formaram, vamos falar como é que terminou, mas vamos dissecar o álbum, todas as faixas e dar nota como sempre. E pra começar, eu quero saber do Daniel. Normalmente Ai. Eu pergunto se o pessoal é fã. Quando a gente falou o assunto, o Daniel ficou consternadíssimo, achando que era uma banda ruim,
não,
pra
parte
que gostava, e houve um equívoco, não é mesmo?
É porque assim, ó, eu sou um cara que, acho que do podcast, sou o que mais acompanha o Eric Clapton, assim. Mas não sou um conhecedor exímio da carreira dele. Eu tenho discos de todas as fases do Eric Clapton. Pra mim, um dos melhores, inclusive, é bem recente, que é o Riding with the King, com o B.B. King, inclusive. É um puta de um álbum. E aí, só que tem Cream, tem Yardbird, e tal, eu conheci muito há muitos anos atrás o Yardbirds, inclusive no disco que era muito bom. E aí eu confundo, eu sempre tenho essa confusão mental, assim, do cara tem 20 mil bandas, do que era Cream e do que era Derek and the Dominos. E eu tava, quando eu te falei, que essas músicas chatas eram do Cream que eu falava e não do Derek and the Dominos. Não.
Que o Cream é mais chato. Acho Yardbirds mais chato.
Eu acho que sim, mas é que eu acho que Yardbirds e Cream são duas fases dele que é uma coisa mais psicodélica, assim. Eu não sei, cara.
Você devia gostar de psicodélico.
Não, não muito. E aí, então, essa parte que é um blues rock meio hardzão, assim, porra, eu curto pra caralho, cara, e realmente, aí quando eu vi, porra, eu tô confundindo tudo, né? Inclusive, eu tenho esse álbum na minha discografia inteirinho.
É, um clássico.
É a do Cream, que sobraram poucas músicas que eu consigo ouvir ainda, assim, me irritar muito. Então, foi a confusão, na real.
E, Carlos, qual é o lugar deste álbum, dessa banda, no teu coraçãozinho? Por que tu escolheu esse assunto?
Então, eu gosto muito de blues e, como muita gente, comecei a conhecer graças ao Eric Clapton, né? E esse é um álbum, assim, que é meio que é muito simbólico da carreira dele, meio que no meio ali, mais pro início, mas que pega um pouco do quando ele tava, já tinha feito o primeiro disco solo, tava meio que se encontrando, assim, sozinho. E por outro lado, fez uma coleção de canções maravilhosas que ficam aí até hoje, e poucas vezes eu acho que num álbum dele teve tantas músicas boas.
Pois é, verdade. Triste ter sido um disco só, né, que o grupo fez.
Mas por várias contingências do destino, né?
Sim. A banda foi formada em 1970 em em Londres, na Inglaterra. E a formação, assim, oficial é Eric Clapton na guitarra e voz, Bob Whitlock no vocal e voz e teclado. Vocal e voz é ótimo. No vocal e teclado. Carl Reddle, é isso? Carl Reddle, no baixo.
Se tu diz, eu acredito,
Romulo. É. Tu acreditar no meu inglês, tá bem crente. E Jim Gordon na bateria. Aí rolaram várias participações. O Duane Allman participou das gravações.
Sim.
Duane Allman, do Allman Brothers.
Não é qualquer participação, né?
Exatamente. Ele participou da maioria das gravações, ele não gravou 3 músicas, mas fez... Nos shows era só de vez em quando, assim, quando dava, porque ele gravou e voltou pro Allman Brothers. Dave Manson também, algumas gravações e alguns shows. E o George Harrison, alguns shows. A formação clássica mesmo, oficial, é aquela que eu comentei no começo.
Mas tem um lance do Duane Allman aí, que o Eric Clapton se apaixonou, literalmente, pelo Duane Allman, não sexualmente falando, ou sim também, vai saber, aquela época todo mundo era meio louco. E ele convidou, inclusive, ele pra ficar no Derrick and the Dominos, mas ele falou, não, eu tenho minha banda lá com o meu irmão e não vou sair de lá, né? E aí ele morreu, talvez estivesse vivo, ele estivesse mudado.
Pronto, falou. Acabei de tocar no céu, né?
Acabei de perceber uma coisa, me acompanha aqui no pensamento. Todo mundo que o Eric Clapton vira fã pra caramba morre.
Pô, é frio, né?
Ele era muito fã do Jimi Hendrix foi. Aí, muito fã do Duane Allman, morreu logo. Aí, tá, vou gravar um álbum com o B.B. King.
Tá, não, mas aí só
um pouquinho. Não, pô, bota tempão entre
o... É, o B.B. King faz um tempão e o velho também aí, já é demais.
Tomara que o Eric Clapton nunca ouça o Crazy Metal Mind. Se ouvir que não goste.
Não no patrocínio, né?
Cara, e o Derek and the Dominos era praticamente um super grupo, né? Nenhum grande nome além do Clapton na formação original, assim, oficial. Mas eram todas pessoas que estavam em outras bandas, já eram todos do meio, assim, relativamente famosinhos.
É, Joe Cocker, George... o próprio Dale Enenbaum, que era a anterior que o Clapton tava tocando.
O George Harrison, né, mano?
Sim, mas ele não participou, não.
Não, não do disco em si, mas...
Ah, sim, fornecendo. Pior inspiração, digamos.
Alguém tem que dar inspiração pra alguém, né, cara?
Pra contextualizar os ouvintes, o álbum foi praticamente... Todas as letras são compostas, inspiradas no amor não correspondido que o Eric Clapton tinha pela Pat Boyd, né?
Na verdade, foi bem correspondido, né?
Depois foi, eu não lembro mais as fofocas. Você já falou bastante no podcast, mas não me lembro.
No final das contas, ele ficou com a mulher do George Harrison, né?
Ficou. Ai, depois aquela Wonderful Tonight foi pra ela também, bem mais lá na frente.
Aliás, ele mesmo fala que Derek e Layla, na verdade, não existem. Ele teve uma época que ele ficou deprê, loucaço, assim, que ele dizia, falando dele da como é que é? Pat Boyd, é isso?
É.
É isso? Isso. E aí, ele, depois, na época que morreu lá o pessoal, ele começou a ficar meio depressão, ele falava disso, né? Ah, Derek, na real, não é ninguém, e a Layla também, não. Ele entrou numas bad meio foda, assim, se sentindo culpado pra caralho.
Tá? Eu também, meu. Teu melhor amigo, tá ligado?
Fura olho, caralho.
Tu grava um álbum pra mulher do cara, tá ligado? Se fuder, porque...
Mas a Pat Boyd, na real, ela dizia que o George Harrison fazia umas festinhas também, né? E ela tava meio chateada com isso, na real.
Não devia ter nenhum santo ali, mas de qualquer forma.
Aí o Eric, que não é também lá muito bonito, né? Ele pensou, bom, já que ela tá aí, eu tô aqui consolando, vamos lá, né? É o que eu tenho.
Pô, sacanagem. Imagina, Daniel, se eu gravo um podcast inspirado na Cris. O que que tu ia achar disso?
Ah, eu ia ficar feliz, o pai é quem cria, né?
Exigir direitos autorais, né?
Enfim. Outro fato curioso é o nome da banda, que aí tu fica pensando, porra, Derek and the Dominos, mas não tem nenhum Derek na porra da banda. O nome oficial da banda era pra ser Eric, de Eric Clapton, obviamente, and the Dynamos. Só que aí o Tony Ashton, que é um pianista, produtor, que eu não sei por que foi ele, o que ele tinha a ver com esse álbum, mas ele pronunciou errado, ele foi pronunciar Eric and the Dynamos e acabou falando Derek and the Dominos.
É, porque tem uma história que Del seria um apelido pra Eric Clapton, e aí...
Isso, Del, né? Seria Del.
Também tinha muito a ver ver com o fato de que ele não tava mais querendo ser o centro das atenções, né? Já tava meio cansado, até por conta daquela história de Clapton's Gods, não sei o quê, e muita evidência nas bandas que ele passava, o próprio Cream. Então tava meio de saco cheio de ser o centro das atenções e queria ficar meio de escanteio, assim.
É, essa banda, o Derek DeLone, surgiu justamente porque o Clapton já tava de saco cheio de todas as bandas. Passou o Cream, o Blind Faith, o próprio Delaney, Bonnie and Friends, né? Aí ele tava meio enjoado, chamou o pessoal pra dizer ele que uma banda pra ser todo mundo assim no mesmo nível. Só que, porra, o nome original era pra ser Eric and the Dynamos, porra, vai se fuder. Já começou errado.
É, acho que no meio do caminho ele mudou de ideia.
E agora vamos pras partes que diria mais ao álbum. Daniel, tem as vendagens, ou como muitas vezes tu não tem as vendagens, vamos mudar esse teu top pra a aceitação, a crítica, as posições do disco. Tem alguma informação? Então,
ele passou, logo que ele foi lançado, ele passou meio despercebido, assim, né?
Não foi muito
gente assim, não, né? Muita gente não sabia nem que era do Eric Clapton, porque principalmente pelo nome, né? Todo mundo achava que era de algum tal de Derek, mais alguém.
Tem a história que a gravadora, quando lançou, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, botavam uns adesivos, Derek is Eric, pra galera se ligar.
E tem um lance que foi engraçado, assim, é que ele ganhou o disco de ouro, não no lançamento, mas depois nos Estados Unidos, mas ele nunca chegou a ser disco de ouro, por exemplo, na Inglaterra. Ele acabou tendo mais aceitação nos Estados Unidos do que na Inglaterra.
Sei que tem 30 milhões de reedições aí. De tempos em tempos ele é reeditado e mais, com a
qualidade. Sim, aí tem a versão de luxo, a versão de não sei o quê, e vão fazendo assim, vai.
Mas ele é um álbum que acabou ficando clássico do rock com o tempo, né? O pessoal foi redescobrindo ele e acabou virando um clássico.
É, acho que porque ele é muito honesto, né? Então tem umas coisas bem cruas nele. A própria voz do Eric Clapton não tá perfeita em todas as faixas, e nem é ele só que canta, né? O Bob Whitlock canta também, então acho que ele é bem cru, acho que por isso também que ele foi sendo aos poucos aceito pela galera.
O Bob Whitlock, que convenhamos, canta muito melhor que o Eric Clapton, hein? Puta que
calúnia.
Que vozeirão, cara. Baixo. Quando ele canta, me arrepio todo. Achei
muito. A voz do Eric foi melhorando com o tempo, isso é fato. Agora, sei lá, achava meio esquisitona a voz do Bob Whitlock.
Eu gostei do Bacalune. Foi pego muito de surpresa, tá ligado? Capa do disco, o que vocês acham?
É uma pintura, né? Do francês, na verdade. Carlos, de onde é que saiu essa pintura? Onde é que ele viu? O que aconteceu com esse negócio?
Então, ele viu isso na casa de alguém, né? Exposta, e se amarrou. E aí o cara apaixonado, ele vê
George,
em todo lugar, né?
Por a olho até nos quadros. No mínimo, na casa do George.
Não, não foi, não. Mas o cara, quando tá apaixonado, vê a mulher em todo lugar. Então ele até achou que a pintura era parecida com a Pet Boys. Então ele, eu vou usar essa capa.
Cara, eu não acho uma capa feia, mas também não sei se eu acho bonito. Não tenho muita opinião forte.
Cara, é uma pintura bonita, na verdade. Eu não
eu acho legal.
Feia. Acho que até combina com o clima, ainda mais da época dos 70. Full tava bem na vibe.
É, se o Sebastian Bach pode botar a pintura, né? Porque não, Eric Clapton.
Verdade. Olha aí.
E a sonoridade? Tu comentou ali que foi um marco na carreira do Clapton. Eu acho que faz sentido porque foi quando começou a ir pra característica do Clapton, ele formar a identidade dele, né? Porque antes era sempre as bandas, apesar de que ele já tinha lançado o primeiro álbum solo, né? Mais ou menos por essa época.
É, eu acho que é legal também porque ele é bem, bem pouco pop, assim, né? Acho que é no primeiro dele, antes desse, que tem aquela After Midnight, né? Que eu acho meio mais pro pop, assim. E acho que nesse ele entrou com tudo no blues, assim. Ele viveu o blues realmente como ele é, né? Na deprê, começou a usar a heroína, o cara tava mal mesmo. Então acho que ele é um álbum muito autêntico, assim.
Mas, cara, eu considero que tem mais de dois até, mas basicamente são dois tipos de blues. Aquele blues choradaço, arrastadaço, e o mais animado. E esse não me incomoda. Eu não sou muito fã do blues arrastado, assim. Não acho ruim, mas não me ganha meu coração, tá ligado? Por isso que a maioria dos blues antigão, dos anos 40, 50... até 30, que o Daniel gosta pra caramba, eu já não sou muito fã, sou mais da vibe Steve Ray Vaughan, ZZ Top. E esse álbum, eu achei mais animadinho, mais bacana. Não é aquele blues BB King, que é uma choradeira, desgraçada. Achei ele mais agitadinho, mais alegre, e por isso que eu gostei muito. Apesar de ter umas três músicas ali que estão afastadas.
Pra mim é um blues rockzão com pegadas de hard rock.
Pois é, eu tava falando que ele é um blues, mas não é que, apesar de ter algumas músicas, ele não é um blues tão chorado e tão arrastado.
Bem alternado, tão, né?
Ele não é tão glamour.
É que eu acho que é isso, essa pegadinha mais hard daqueles anos 70 que tava começando. Eu acho que esse é o clima, assim, pra quem quiser saber. Já que a gente tá falando, o Romulo, já falei com ele hoje, porque a gente gosta de queimar pauta, e hoje, basicamente, a gente fez todo um podcast, praticamente, no Facebook, né? E eu tenho um pouco de problema com a produção desse álbum. Eu acho que ele poderia, talvez com uma produção que... Claro, eu tô comparando com um álbum que foi feito agora, por exemplo, dos anos 2000 aí, do Riding with the King, mas considerando que era dos anos 70, tinha álbuns aí que foram melhor produzidos. Eu acho que poderia ter sido feita coisa melhor com esse som, cara. A produção me incomoda um pouco. Eu acho que musicalmente esse álbum é quase perfeito, mas a produção dele, eu sei, cara, pra mim, me incomoda um pouco.
Eu acho que as reedições tentaram resolver isso, né? Realmente acho que o primeiro é bem cru, assim, mas acho que as outras tentaram melhorar isso, né?
Pois é, eu não encontrei pra ouvir aqui, pra estudo do podcast, eu não encontrei ele de jeito nenhum. Aí quando eu finalmente achei, foi a remasterizado de 2011 e não me incomodou tanto. Depois que o Daniel me falou exatamente o que incomodava ele, eu até notei alguma coisa, mas eu acho que ele remasterizado tá muito melhor do que o original. Não cheguei a ouvir o original, mas faz sentido.
Sobre o fato das versões que você prefere, Rômulo, as mais animadas, é que mesmo as outras mais arrastadas, o Clapton tem isso, né? Ele pegava muitos clássicos e fazia uma versão muito boa. Então, mesmo as mais antigas, assim, que eram aqueles bluseiros bem... até, né, arrastadaça, ele meio que dava uma levantada na música. Eu acho que ele faz isso muito bem nesse álbum.
O que eu falei pro Rômulo, na real, que ele falou aí, cara, esse lance da guitarra me incomoda um pouco mais do que o normal, assim. Do parece que é aquele cara que tá ensaiando em casa, pega uma guitarra, liga num ampli de 25 watts e põe no máximo, sabe? E fica aquela coisa rasgada, assim.
Essa abelha.
E fica, exatamente. E isso fica o tempo inteiro no disco, que percebe isso, cara. Tá ligado? Isso é um troço que me incomodou muito. E é um som, como eu também falei pro Romulo, pra mim é um som... Sabe quando o negócio do flat, que eu falei pro Romulo, que eu falei, ah, tô muito gay falando flat. É que eu me lembrei daquele esquema de equalização, sabe? Quando tu diz que a equalização é flat, que tá todos os botãozinhos exatamente no zero, sabe? Tu não tem mais grave nem mais agudo. Eu acho que faltou um pouco isso. Eu acho que se esse álbum tivesse um pouco mais de grave, um agudo um pouco mais alto, sabe? Pra dar uma engordada no som, dar uma, sei lá, uma profundidade, eu acho
que ficaria... O baixo passa meio despercebido, melhor. Inclusive.
Acho por causa disso, eu acho.
Uma que porque outra música eu reparei isso.
A equalização dele parece que tá tudo no zero, sabe? Ele não aumentou lá o grave, não aumentou o agudo. Então fica um som realmente achatado, não fica um som redondinho, assim. Eu não sei, cara, eu acho que essas coisas poderiam ter sido arrumadas e poderia fazer esse álbum ficar, pra mim, muito melhor.
Certamente é por isso que fizeram tantas edições, né? Porque estavam tentando melhorar essa qualidade.
É bem possível. Vamos comentar das músicas. Ele tem 14, mas como no Ramones tinha 14 e a gente falou uma por uma no Rock to Rush, eu acho que vale a pena, pelo menos uma comentadinha rápida.
Apesar de que esse tem música de até uns 10 minutos, né?
É verdade, mas eu não vou comentar o tempo da música. Começa com I Look at the Way, que eu acho uma das melhores já do disco. Acho que ele começa bem pra
cá. Então, né, me ganha já no início daquele riffzinho da música. Pra mim, aquele iniciozinho já vale o início do disco todo. Assim. Você já vê que vai ser um grande disco.
A guitarrinha gostosa. E é meio que um country rock, né? Até me lembrou assim, ó. De longe, me lembrou um pouquinho o Creedence, a vibe do gênero, talvez.
Faz sentido.
A melodia vocal eu acho lindíssima, cara. É uma das minhas favoritas do disco. E nessa aí já começa com os duetos do Clapton com o Bob, que eu acho espetacular, cara. Aliás, Bob me faz um filho. Que coisa linda. Ô, meu, eu achei o vocal dele muito melhor que o do Clapton. Ele é mais grave, com mais força, muito mais pegado, sei lá, mais presente.
Sabe que eu gosto do Eric Clapton, mas eu não acho o vocal dele nada demais, sabe? Ele é um cara que toca muito bem, é tipo um Jimi Hendrix melhorado, assim. Ele toca muito bem e tem uma voz normal, não, nada que surpreenda, assim.
É, porque ele sabia que pra ele fazer sucesso ele tinha que ser um cara completo, né? Então ele teve que cantar todas as músicas dele mesmo. Mas eu acho que ele com o tempo foi melhorando bastante.
Foi, mas não é nada demais também, né?
É.
Mas ele
é
faz bem... um feijão com arroz bem feitinho ali e tal.
Mas ainda é bem melhorado do que o Hendrix, né?
Ah, não, eu concordo.
Ah, sim.
Eu tô te falando. Eu acho que ele tem um pouco mais de melodia na voz do que o Jimi Hendrix, mas não é nada que seja, nossa, como esse cara é um vocalista sensacional.
É, o slide do Wayne Allman também fica muito legal nessa música, porque foi com isso que ele mais contribuiu nas músicas, né, com o slide, né, então acho que foi bem legal também.
Porra, eu tinha informação de que o Duane não tinha gravado essa.
Ai, porra. O Duane então Allman, ele gravou todos, ou meu, que eu saiba todos os slides que tem nesse disco, foi o Duane que
fez. Pois é.
Não, então pode ser.
Mas teve umas músicas que realmente ele não gravou.
A minha pesquisa diz que ele não gravou as três primeiras.
Não, tem razão, tá certo. Ele realmente ele saiu nessa época. É. Ele não tocou I Look the Way, a próxima e a terceira, realmente.
É. Olha aí que eu não sei.
Aí, sabe tudo.
Então foi um. Ó, esse estudou, hein? Que orgulho desse guri.
Aqui não é só farofa.
É.
É, o Dwayne, ele gravou... essas foram as três unhas que ele não gravou. Mas o Eric Clapton deve saber fazer um slidezinho também. Deve ter ido nessa aula.
Tem uma história que o Richard Sambora aprendeu com ele a fazer slide.
Ô, louco. E a segunda canção, Bell Bottom Blues, que também, que eu acho legalzinha, cara.
Chorar no cantinho.
Olha aí, nossa, usando gíria do
Crazy Metal Mind. Pra mim, acho que é a melhor.
Porra, e aí vamos brigar, então.
Puta, adoro essa música, adoro.
Acho ela bacana, só que eu acho ela muito triste, muito chorada. E o refrão eu acho chato. O refrão eu acho insuportável, cara.
Sério? Exato. Eu adoro essa música.
Inclusive,
Não!
Inclusive, é uma das que o Daniel não curte também, né, Daniel?
A número é a 2, se não me engano, eu te falei, né? A 2, a 5 e a última são as três músicas que eu tenho um pouco de implicância, assim, cara. Que, pro mim, se eu tivesse um disco, não ia fazer muita diferença.
O que me incomoda dela é o refrão, só.
Sério? Aquela do You Wanna See Me Crawl Across the Floor? Essa parte?
Exato, o refrão dela eu acho muito nhé.
Eu também acho meio, tipo, tá, se eu tivesse ali, se tivesse, sei lá, 9 músicas...
Gente, que tristeza.
11 isso. Músicas desse álbum, é...
Eu que vou ficar Bell Bottom Blues agora.
Ô, Daniel, vamos.
Tô pagando.
É, eu ia falar.
Tô pagando. Vamos lá, galera. Uau, muito bom.
Vamos fazer agora a versão pro Carlos tá pagando.
Vamos.
Melhor música do disco. Do
caralho, velho. Melhor, olha, uma das melhores do disco. Puta que pariu, hein. Eu chorei quase quando eu ouvi essa música.
Muito bom, obrigado.
A real é que o Carlos diminuiu a contribuição dele. Aí a gente começa a cutucar, tá ligado?
Fica mal de grana, não faz isso não.
Outra curiosidade dessa música é que foi a única que foi composição sozinha do Eric Clapton. Todas as outras foram em parceria com o Bob Whitlock.
É, aqui tá parecendo que tem o Eric Patrick junto. Não sei quem é, mas...
Eu não sei, hein. Eu não diria que eu não, não vou acreditar que eu acerte duas no mesmo podcast. Então eu tô com a dúvida aqui. Mas aí a terceira música, Keep on Crawling. Puta que pariu, que...
Swingão, swingão.
Sim, cara, inclusive foi uma anotação que eu fiz. A música tem um swing divertido. E
olha aí que bonito.
Olha que sintonia. E aliás, a letra vai dizendo que o amor vai dar um jeito de continuar crescendo. E furar olho da porra dele. Continuou, né? No fim das contas.
Olha que bonito. Não, é, pois é, vai melhorando o clima assim do álbum, né? Que tava muito deprê, né? Deu uma melhorada, assim. Mas coitado, ele queria se enganar, né? Porque nessa época.
Pô, mas ele pegou. No fim comeu. É,
pegou. Ah, deu tudo certo no final. não pro Jerry Harrison, né? Mas pra ele, né?
Coitado, o Johnny tava lá na dele, ainda sendo brother pra caralho.
Ele tava lá, oh, sweet lord.
Comendo todo mundo, até no problema, essa louca.
Juro, ele tava lá chorando com a guitarra dele, tá
ligado? É,
devia estar, né? Quarta canção, Nobody Knows You When You're Down and Out.
Foda essa também.
Que é a...
Você tá achando arrastado.
Que é a primeira música com o Dwayne Allman, que ele não gravou essas primeiras. A partir daqui ele gravou tudo. Cara, e ela é bluseira pra caralho. Aquele é o primeiro típico blues arrastado, a cara do Eric Clapton, tá ligado?
É, essa foi muito legal também naquele acústico dele. Eu conheci a versão acústica primeiro, mas é muito boa essa música, eu também gosto pra caramba. Tem ótimos riffs nessa versão aí desse álbum. É bem mais visceral que a do Unplugged, né? Ele também... Bem legal.
Mas ela é daquele estilo de blues que eu não curto tanto, mas eu acho ela boa pra caramba, tá ligado? Né? Tipo, tem duas músicas nesse álbum que eu não gosto, assim, não curto muito. E aí tem as outras que são de um gênero que eu já não aprecio tanto, mas sei que as músicas são espetaculares, esse é o caso. Eu acho bacana, assim, só não é das minhas favoritas. Quinta música, I Am Yours.
Essa eu achei chatinha.
Caralho, minha primeira anotação é curta pra caramba, olha.
Ah, não é possível isso.
Cara, sério, olha, mano? Dessa vez eu concordei com o nosso amigo K.
Meio bossa nova, assim, meio de tchaca, sei lá.
Chupa rola de gringo, bossa nova, que bom. Cadê meu palácio pra me ajudar?
Cara, eu juro que eu até riria, mas é que cortou tudo aqui, então não sei nem o que vocês falaram.
Mas foi engraçado.
Ela é meio bossa nova.
Mas, cara, eu achei do caralho, porque ela é mais unplugged, assim, tem uma vibe caribenha, meio havaiana.
É,
ela...
tem sim, isso é verdade.
Eu achei... Mas
talvez seja esse o problema, né?
É, pois é, porque fica meio deslocada nesse disco.
Totalmente, esse que é o ponto,
velho. É, isso é verdade. Ela é mais diferentona do álbum, assim.
O cara que ouviu Santana, ouvir Santana que faz melhor isso aí, velho.
É. Para. Prefiro a versão de A Shot the Sheriff que ele fez depois do que isso aí, pô. Já que é pra ser.
Concordo.
Já que é pra ser assim, meio América Central, sei lá.
Eu acho ela tão bonitinha, cara, tão gostosa de ouvir, relaxante e harmoniosa. Tem até um gol tocando, deve ser o Jô Soares tocando. A Nath riu aqui, ela não sabe nem o contexto da piada.
Mas a Nath tem problema, né?
Fiquei imaginando com o João lá no meio da gravação, cara,
com aqueles bracinhos. É legal que o João não mexe os braços, é só os dedinhos engordos.
É que o João é tipo um tiranossauro, tá ligado?
Fazendo aquela cara que tá arrasando no mundo.
Como é que a gente foi parar em Jô Soares? Sexta música, Qualquer Dia, olha só, Any Day, óbvio.
Essa eu gosto pra caramba, super otimista, pô, maneira. Podia ser quase uma música farofa essa.
Se botar um reverb na batera...
É, pode crer.
Cara, ela começa pegadaço e daí ela dá uma acalmadinha. Puta, cara, que levada bonita.
Isso é muito bom, muito bom.
Eu curto muito esses blues mais animados, apesar da letra ser triste, assim, mas, pô...
Ele tava muito bipolar nessa época, né? Ele fala, ai, meu Deus, tá tudo uma merda.
Aí na próxima música vai dar certo, gente. É. Mas ela, essa Any Day é uma das minhas favoritas do disco. Acho uma das mais legais.
Essa é muito boa, né?
E o Bob tá cantando demais. Puta que me pariu, cara. Aí ele mostra pro Clap como é que se canta.
O comentário de Carlos Augusto.
E no final ela fica mais agitadaça, mais pegada. É. Coisa linda de Jesus.
Entra quase um pedal duplo quase ali.
Sétima música, Came to the Highway.
Puta que pariu, muito foda também.
É novamente um bluesão.
Ela...
Um estilo, né? Não uma peça de roupa.
E ela começa com esse fade-in, né? Que se chama, né? Que vai aumentando o som. Porque justamente eles estavam ouvindo um outro músico no estúdio ao lado, tocando essa música. Eu falei, ih, maneiro, vamos fazer também. Vamos tocar aí, vai tocando. Aí o produtor mandou o engenheiro de som começar a gravar, porque rolou uma jam. Essa é a maior música do álbum, né? Acho que tem quase 10 minutos. E foi uma jam, assim. E aí ficou muito boa. Entrou no álbum, por isso que ela começa meio de repente assim.
Roubaram a intro dos músicos. Outro músico devia ser o George Harrison no estúdio do lado.
Mas é muito boa, eu gosto muito dessa música. É um cover também, né? E ele durante muito tempo abria o show com essa música. Inclusive no show de 2001, que foi o único que eu vi dele aqui no Rio, essa era pra ser a primeira música do show e aqui não tocou. Começou direto na Reptile, que é mó brocha, assim, mó anticlímicas. Assim. É, foi triste. Pô, eu vi depois no DVD que começava com essa, aí o puto não abriu com essa.
Chateado. Mas ela é outro, né? Bem clichê assim, o blues, bem aquela vibe de blues. Tu pensa em blues, é uma música assim, tá
ligado? Essa é bem bluesão. Fala de estrada, né? Também, viajar e tal.
É, ela é toda blues, classicaço. Oitava música, Tell the Truth.
Truth.
Outro country rockzinho, cara. Gostei muito. Som saborosíssimo.
É, muito boa essa também.
Também me lembrou o Creedence de leve.
É, ela tem aquela levada meio como da Keep On Growing, assim, né? Vai meio balanceada, assim.
Uma das melhores do álbum pra mim também.
Continua no tema. Cadê você? Quem é que tá te enganando aí, pô?
O cara tava muito desiludido.
Tava muito funcionando. Eu acho legal que o nome entrega o álbum, né? Que é Layla and Other Assorted Song. Tipo assim, é Layla e um monte de música de amor aí, pronto.
Cara, agora que tu falou, eu reparei que a gente não tinha falado o nome do álbum em momento algum no podcast. Olha isso.
Cara, tem edição.
verdade, o nome do álbum é Layla and the... esqueci.
Other Assorted Songs. Love Songs. Love Songs.
Olha aí, na vibezinha do Dream Theater lá no... Quer dizer, Dream Theater, na vibe do Eric Clapton, né? Com a Pull Me Under e Another Other... Pull Me Under e outras músicas legais, em inglês. Uhum. Nona música, Why Does Love Got To Be So Sad?
Eu não gosto muito dessa, não.
Impressionei com a rapidez que eu consegui ler isso sem errar.
Não, é Why Does Love Got To Be So Sad?
É que eu tô na vibe dos bluseiros, por isso que eu falei assim.
Claro, foi isso, tá certo.
Que a música é loucaça. Essa
foi eu não gosto dessa, não. Parece uma coisa assim, as mulherzinhas cantando. Why Does Love Got To Be So Sad? Ah, cara,
guitarrinha esmirilhando, cara, o vocal rapidão.
Ela não é tão chata quanto a I Am Yours, mas...
Nossa, tava demorando por causa de me decepcionar.
Vai dar confusão, hein?
Pô, eu achei ela gostosíssima. Dá vontade de sair correndo, dançando e pulando.
Vai ter padrinho cancelando.
O solo de guitarra também é frenético no fim da música.
Tu sabe, né, cara? Solos de guitarra não vão me conquistar, né?
Ah, meu Deus.
A menos que seja o Slash tocando.
Aí já conquistou.
Décima música, Have You Ever Loved a Woman?
Have You Ever
Loved a Woman? Voltou pro fundo do poço, né?
É, outro bluesão clássico. Acho que são os três blues, assim, ó, classicaço, assim, blues bem clichê, são essas três. Essa é a última.
Essa é muito, muitas bandas e artistas que gravam essa, esse cover também.
Essa aí ele não toca com o B.B. King? Ou é outra, eu tô confundindo? Acho que é.
Não sei.
Pô, dá um gole.
Tocava, né? Não toca mais, né? Tocar mais não tem mais...
Sacanagem com o velho.
Você chamou uma mulher tanto que você treme de dor. Olha. Tava na vibe da heroína, né?
Décima primeira, Little Wing, olha só, homenagem ao mestre Hendrix.
Que versão cagada, hein? Puta que me pariu. Assim,
eu fico meio dividido nessa versão.
Cara, eu gosto, mas eu prefiro a do Skid Row.
Eu também, isso aí.
Mas
eu
então, é isso que eu dizer, pô, o Carlos Monteiro do Rio de Janeiro.
É,
pô. Vai, pô. Prefere Skid Row o ano inteiro, né? Por favor, né?
Todo bolseiro.
É. Não, acho legal aquela introdução que ele botou, aquele tan, dararam, dararam, fica diferente, mas a música é difícil, né, de achar, assim.
Cara, melhor. A real é que virou outra música, né?
É virou outra música. Não, eu gostei.
Eu achei bacana, eu gostei dela, ela ficou mais encorpada, mais grandiosa, mas eu prefiro as outras versões, prefiro a do Skid Row e depois a do Hendrix, chupa essa, sou farofa mesmo.
E é um disco de amor mesmo, né, amor pelo Hendrix também, né, ele comprou uma guitarra que ele ia dar pro Hendrix quando o Hendrix morreu, e aí ficou com ela encalhada. Né?
Clássico, chateada.
Mas era de canhoto, né? Não sei o que ele fez com ela.
Pois é. Virou as cordas e tocou,
foda-se. Ah, inverteu tudo, já era.
Tem essa história de que quando ele e a galera lá da Inglaterra viram o Hendrix tocar, não sei aonde, acho que Pete Townshend, sei lá, o nego ficou bolado, né? Falou, ferrou, né? Vamos ter que correr muito atrás pra ficar igual esse cara agora. E aí o nego venerava ele.
Sim. It's too late. She's gone. It's too late. My baby's gone. 12ª, It's Too Late, que é uma música divertidinha, cara. Triste,
mas divertida. Parece um rockzinho antigo,
né? Eu gosto bastante desse som.
Gosto da harmonia dela, a harmonia gostosa.
É, a melodia, eu diria que a melodia vocal eu acho muito simpática.
E agora eu vou pedir ajuda dos ouvintes aí que estão escutando essa música de fundo. Ela me lembra muito alguma outra música, mas eu não consegui lembrar qual. Se é alguma em português, que talvez tenha se inspirado, ou se é alguma de outra banda gringa. Eu tenho a impressão que eu já ouvi essa levadinha.
Me parece aqueles rockzinhos dos anos 50, assim, início dos anos 60, meio Roy Orbison, aquele negócio pode meio dubi-dubi, sei lá.
Pode ter me lembrado outras 300 músicas, então.
É, pois é, porque aquele iniciozinho é bem característico, né?
E essa é a primeira música que eu reparei no baixo, achei o baixo bem bacaninha, se destacou um pouquinho mais pra mim. É uma das minhas favoritas do disco também, gostei bastante.
Pô, é boazinha.
E aí a 13ª, Leila, eu não vou falar nada, eu quero que vocês só digam, porque não tem o que falar dessa música, puta que
essa,
me pariu.
Essa realmente.
Essa então... Deixa pro Daniel e pra
ti. Cara, é um dos riffs mais sensacionais de todos os tempos, cara. Porque... E vou te dizer, o cara ainda fez a versão acústica que ficou muito do caralho, tá ligado?
Incrível, ele fez duas músicas maravilhosas.
É. Exatamente. Eu nem sei nem qual é que eu prefiro. Porque a versão rapidinha é muito legal, aquela que dá uma acelerada na cara. Mas aquela versão acústica que ele faz, cara. Meu Deus, que riff é esse?
Quando Quando a música é boa, ela fica boa de qualquer jeito.
Louco, velho. Eu anotei aqui um dos riffs mais fodas do mundo, cara. Não,
ele começou o show, esse show que ele fez nessa turnê, ele ficava de costas assim, e só fazia o riffzinho, e virava, e nego, pá, enlouquecia,
né? Sem sombra de dúvida, a mais famosa do álbum, né?
É. Mas uma das mais famosas dele, do Eric Clapton como um todo.
Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu acho interessante essa música, ela começa com um riff que é muito pegadão, e daqui a pouco ela dá uma parada, assim, do nada.
Aquele finalzinho, né?
Que é uma coisa que não, antes tem que dar um pulo aí, dá aquela travada.
É, dá uma travada quando começa a cantar, né?
E aí eu vou te dizer que até me incomoda um pouco aquela travada, mas o final, com aquele pianinho, eu acho uma coisa tão linda, velho.
É aquilo, cara. Eu queria que tocasse aquilo na saída do meu casamento, mas não pôde.
Ah, olha aí, ó. Olha aí.
Porque não pôde, quase não deixou?
Não, é porque, sei lá, a velhinha não sabia tocar, sei lá qual foi.
Mas sabe que daqui sempre tem o próximo casamento também, né?
Esse é o Daniel Rosenheim. Fala, fala.
Você é homem, assume agora.
De jeito nenhum.
Daniel esperando um filho nascer, largando uma dessas, olha só.
Deixa aí, quero ver ele participar dos programas aí quando o filho tiver nascido. Isso eu quero ver.
Vai ser pai solteiro.
Casamento. Quem falou de casamento foi o Carlos Augusto Monteiro Rio de Janeiro. Eu não.
Não, eu botei até na lembrancinha do casamento essa música. Ficou louco.
Inclusive, não, muita gente acha que essa música é do Eric Clapton. Claro, é dele, mas o pessoal acha que é da Carreira Solo. Ninguém sabe que é dessa banda.
É, pode crer. É, porque também, pra um leigo, Carreira Solo, Derek and the Nominals, é a mesma coisa, né?
Cara, muita gente conheceu essa música na versão do... Querendo ou não, na versão do Unplugged de 90 aí.
Muita gente.
O Clapton tá a cara do Spielberg naquele Unplugged.
É verdade, cara. Pior, velho.
Então, hoje em dia ele tá um velhinho, né? Ele faz nem mais a barba direito.
Tá? Ah, eu tô nessas também, velho. Eu fiquei naquela fase que eu não faço mais a barba.
Muito bom, hein?
Se bem que não fazia
a barba. Sabe, o cara tá velho quando ele nem faz a barba direito. Mas não é barbudo. Tipo, o cara.
Sentiu direto.
O cara tenta fazer a barba, mas não consegue, tá
ligado? É aquela que fica, tipo, meio feita, assim, né? De um dia e meio, assim.
É o meio inteiro, é. A barbinha grisalha rala.
Branquinho.
E aí o disco encerra com Thorn Tree in the Garden, que é a mais chata do álbum, cara. Que
tristeza. Ah, é o que eu digo.
É o Bob Whitlock que canta, né?
É o Bob Whitlock. Eu acho um saco essa música, eu odeio essa música.
É chato pra caceta essa música, realmente.
Ele cansou de humilhar o Eric Clapton, daí nessa ele deu uma chance.
É, e diz que ficou né, é o microfonezinho no meio, o nego tocando em volta, por isso ficou ruim assim, né?
Pois é.
Mas eu sim, meu, sério, essa música é uma das que eu tenho pavor dessa música.
É a famosa pra encher disco, né? Melhor acabar. Tipo,
é aquela, já tinha 13 música que mais. É aquela, a popular música que baixou a nota de disco porque ela tá lá, que não precisava ter.
É, atrapalhou mesmo.
Ah, parece que o cara tá chorando, cantando.
É, até bonitinha, mano, tá deslocadaça, muito mais do que a minha.
É, meu Deus. Pela primeira vez na história do Crazy Metal Mind, a gente vai dar a nota do álbum antes de chegar ao fim do podcast, olha só. Que loucura.
Novidade.
Vou começar eu, então, acho que eu sou o menos fã do Clapton aqui, pra deixar os suspeitos pro final.
Não, eu quero que antes que eu dê a nota, o Carlos Augusto dê, pra ele não poder deixar a nota pra cima.
É, porque é o contrário, né? Vou ter que dar logo
aliás, uma alta, senão vocês vão jogar lá pra baixo. Eu acho que ele tinha que ser o primeiro a votar.
Então vai lá, Carlos.
Mais uma vez, né?
Faça as honras.
Pô, é um clássico do Eric Clapton, um cara que já tem uma carreira brilhante, ainda conseguiu fazer num disco só, tantas músicas boas, e é um álbum muito honesto, né? É tocado de modo despojado, mas muito honesto, e as letras são muito verdadeiras, então e pouca coisa nele realmente tá sobrando, então eu dou um 9,5 pra ele.
Olha aí.
Bonito, que boa. Mano.
Pronto, isso aí.
Cara, eu concordo com tudo que o Carlos falou, acho o álbum muito bom mesmo, confesso que eu nunca tinha ouvido, só conhecia a versão de Little Wing e a Layla, obviamente, e me surpreendeu demais, cara. Eu não sou muito fã do Clapton, porque normalmente os blues deles são mais arrastados, mais solo pra caramba. E esse álbum eu curti demais, tinha música, muita música animadinha, muita música bacana. Só não vou dar 10, porque tem umas músicas ali que não me agradaram muito. Aquela, a segunda, que tem aquele refrão chato, a última, tá saco. Vou acompanhar o Carlos, vou de 9,5, porque olha é um álbum aí, quase bonito. Perfeito. Olha só, te surpreendi só agora, hein?
Feliz.
Bom, eu preciso dizer que eu estou um pouco chocado com a nota que o Romulo deu. Eu não esperava por isso.
Olha só. E agora?
Muita surpresa.
Não, e agora é o seguinte, agora eu acho que um álbum musicalmente ele não é perfeito porque tem músicas como a última, por exemplo, que não precisava nem existir ali.
É.
Mas eu acho que o meu maior problema em relação a esse álbum é com a produção são, como eu já... Eu não vou explicar de novo, tudo que eu falei nesse programa, o fato dele ser um pouco flat, equalizalmente falando, e o lance das guitarras tá meio, parece que tá tudo estourando.
Eu devia ter ouvido a versão original também, pra avaliar mais corretamente, mas eu não encontrei, cara, eu procurei eu ouvi uma remasterizada, então por isso que a produção pra mim não cortou nota.
É, a qualidade das canções é superior a isso
também. Querendo defender. Não, mas é verdade, é uma coisa que eu concordo com ele, é isso. É. Eu acho que a qualidade é maior do que o defeito da produção. Então, por este motivo, eu darei a nota 9, caveirinha.
Olha aí, Yuri. Esse foi alto, hein?
E o álbum termina com a média de 9,5. Tá errado essa conta.
É errado, 9,3 por aí, né?
9,5 mais 9,5 mais 9.
9 chora.
9,333.
Ah, bom, acertei.
Olha aí. Ah, eu sou de humanas, gente.
Também, mas peraí, né?
Então, demos a nota, foi uma boa nota. Acho que é uma nota justíssima pra esse disco, tá?
Só que bonito.
Tá bonito. Agora vamos seguir com a banda. Acabou o podcast de álbum aqui, vamos continuar falando da álbum. Eles lançaram esse álbum, fizeram uma turnê de shows, mas logo foi definhando, né, cara, porque foi uma desgraça atrás da outra. Primeiro, antes de terminar as gravações, Jimi Hendrix morreu. Já deixou o Eric Clapton chateadaço.
Boladão, ficou boladão.
Aí, um ano depois da gravação, o Duane Allman, que participou das gravações, chegou a fazer shows junto, morre num acidente de moto.
Se tivesse ficado no Derek e no Dominus, tinha se salvado dessa, hein? Mas não quero dizer nada, já falei.
Morreu cedo, né? 24 anos, que merda.
É, o Clapton falou que ele foi o irmão musical que ele nunca teve e acabou tendo, mas o cara morreu.
Aliás, quando eu tava lendo isso aqui, me deu uma crisezinha, porque, pô, Duane Allman morreu com 24 anos e até hoje é lembrado como um dos grandes guitarristas. Eu tô com 24 e eu tenho um podcast.
Pensei que você ia falar que você já não estava se sentindo muito bem também.
Vamos, tu quer que eu e o Carlos Augusto falemos sobre isso?
Não precisa. Enfim, Duane Allman morre e aí já fica mais chateado ainda, né, Clapton? E aí o álbum sai e não faz sucesso como ele espera. O álbum demora, vira um clássico agora, depois de muito tempo. Na época de lançamento, quando o Daniel comentou lá no começo do podcast, não foi muito bem aceito.
É, teve umas críticas também, né? Que já reclamando do vocal, falando que tinha um monte de música que ia preencher o disco.
Exato, e aí o Clapton ainda já tava chateado por causa do amor não correspondido na época. Se afunda em álcool e nas drogas.
Heroína, tudo. Não, vai com tudo. Ali ele foi com tudo. Foi com tudo.
E aí, pra fechar as coisas agradáveis da formação da banda, nos anos 80, o baixista Carl Riddle morre de infecção nos rins devido a abuso de álcool e droga também. E 3 aninhos depois, o batera Jim Gordon sofre de esquizofrenia e acaba matando a própria mãe, cara.
Bizarro. Não, esse aí bateu o recorde.
Uma crise psicótica e tá até hoje, com seus 70 e poucos anos, internado num manicômio.
Caralho,
isso é foda. Que bizarro, né, mano? E aí a
banda... Só o Clapton que tá aí, todo pimpão aí, todo pimpão.
O Clapton e o Bob ainda tá aí, mas não fez grande sucesso.
É, eles se reuniram, né, em 2003, pra tocar no programa, aquele Later with Jules Holland, e acho que tocaram num show também, e foi legal, o Clapton achou maneiro, pô, reviveu um pouco do Derek and the Dominos, assim, tanto tempo depois.
Até rolou alguns encontros, assim, começaram a lançar álbum pra caralho, tem uns live que foi lançado depois, o Live at Fillmore foi lançado em 94, só, que é da época, só que a banda mesmo nunca mais se juntou e acredito que nunca se juntará. Apesar de que a banda mesmo era o Eric e o Bob e os dois ainda estão vivos e bem, teoricamente, mas
é verdade.
Acho que não vão se juntar mais.
E o Clapton toca muitas músicas desse álbum ainda nos shows deles.
Mais alguma coisa pra ser dita da banda? A gente acabou.
Da vida dele é que depois é que ele finalmente, uns anos depois, em 74, que ele finalmente pegou a Pet Boyd mesmo, né? E acabou casando com ela em 79.
Olha aí.
79?
Demorou 9 aninhos, mas conseguiu.
É.
Tava na friend zone durante 9 anos, coitado.
Nossa senhora.
E foi a impressão minha, posso estar equivocado, mas foi a última banda do Eric Clapton, né?
Creio que sim.
Eu acho que depois sim, acho que foi só
solo, a carreira, né? Solo que ele...
Só carreira solo.
Enfim, queridos ouvintes, ouçam esse belíssimo álbum dessa belíssima banda e também depois ouçam a carreira solo do Clapton. Ainda vamos gravar podcast sobre ele, sobre Cream, sobre Yardbird, sobre tudo. E ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
Leila, você me deixou de joelhos, Leila. Estou implorando, querida. Por favor, Leila. Querida, você não acalmará a minha mente preocupada. Eric Clapton, 5412.
Esse querida ficou meio seu peru na escolinha.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique e fale conosco no canto superior direito do site. Mande seu e-mail, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, ou mande direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é @crazymetalmind, @ezerhard, @metalromulo. E assina no iTunes, dê 5 estrelinhas pra gente lá, por favor, que ajuda muito a espalhar palavras. Se inscreva no canal no YouTube, tudo que tem de bom. Vai daí, Daniel, primeiro e-mail da semana. Muitos e-mails de pessoas novas por aqui.
Muitos e-mails, peraí que eu tinha esquecido desse detalhe que tem que entrar nos e-mails aqui.
Vamos gravar e-mail e esquecer que tem que entrar nos e-mails.
Júlio Assano Júnior. Esse é aquele cara que fica assando a comida, né?
É bom esse Daniel, hein?
Sobre o cast de Pantera. Olá, pessoal. Bacana o podcast do Pantera. Obrigado ao ouvinte que pagou para que o cast acontecesse. Dados os agradecimentos, venho por meio deste fazer algumas pequenas críticas ao cast. Ih, lá vem. Ele disse,
o Pantera tem fãs fervorosos, né? Fazia tempo que não tinha, assim, um pessoalzinho fã da banda vindo criticar-nos.
Na parte que tocou a pequena análise de The Great Southern Tranquil, cara, o álbum não é o mais fraco da fase groove metal, não houve álbum mais fraco nessa fase. A banda foi escalando em nível de agressividade sonora apenas, e aí é só uma questão de gosto pessoal achar o play pesado demais, ou então, não. Mas, cara, é gosto pessoal tu também achar que não é...
Pro nosso gosto mais pessoal, nosso gosto pessoal é o mais fraco, mas a gente falou bem de todos, cara.
Tipo, não houve álbum mais fraco na tua opinião, tá ligado? Exato, eu também falo bem de tudo, mas é que isso tudo é opinião pessoal mesmo. Não é correção, tá ligado?
É o que menos tem hits.
É verdade. Em termos de sucesso comercial, o álbum também foi fantástico. Puxa vida, um álbum tão pesado ficar em quarto lugar na Billboard não é algo para se envergonhar. E ninguém disse isso, imagino eu, né? Embora os críticos do mainstream não estivessem preparados para isso, não dá para negar os méritos do trabalho. Tem músicas ótimas nesse play, inclusive falando dos dramas do Phil com as drogas. Além disso, como vocês perderam tempo falando mal do play, esqueceram de falar do melhor da Floods, que é desse play e que possivelmente é a música com o melhor solo da história da banda. Isso sem falar no clima da música e da letra. Outra coisa, o Dime não era amigo de infância do Zack. Os dois conheceram durante a década de 90, sendo que os dois já tinham conhecido o sucesso então. O Dime com Pantera e o Zack com Ozzy. Acho que o que o Torinho falou pode ser uma brincadeira, dado o simbolismo do clipe que o Zack fez depois da morte do Dime, In This River. De qualquer forma, ótimo trabalho e obrigado novamente por falarem de uma banda tão fenomenal. Um abraço! Falaremos mais vezes.
De mais bandas fenomenais.
Exatamente. Sucesso.
Próximo meio, Jenny Schmidt, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, 25 anos. Assunto Eagles. Ela diz o seguinte: pois é, não sabia que quase ninguém conheceu o Eagles of Death Metal. Até eu conheço, e ainda tenho amigos que ouvem, hahaha. Cara, banda fantástica, obrigado pelo podcast lindo, e digo mesmo de Pantera, foi uma alegria atrás da outra, coraçãozinho, beijo, fui! Jenny sempre se fazendo presente na ala feminina.
Sempre não, né?
Normalmente.
Daniel Alan Aureluk, que nome louco, de onde seria a origem de Aureluk? Obrigado, o assunto aqui. Corpo da mensagem, caras, eu acabei de abrir o CMM no meu app de podcasts e só vou dizer uma coisa. Obrigado de verdade por esse programa.
Aí a gente não sabe de que programa ele tá falando, mas como a foto dele no Gmail é um do Pantera, então acho que ele tá se referindo ao podcast do Pantera.
É bem provável.
Não deve ser o Eagles of Death Metal.
É, eu acredito que não.
E agora mais um e-mail de uma moça, Tamires Manuela de Farias. Olha só, já mandou e-mail pra gente há muito tempo atrás, voltou pelo jeito. Sou a Tamires, tenho 27 anos e sou de São Paulo, capital, passando para complementar uma informação sobre o porquê da banda Eagles of Death Metal estar tão em alta. Os fãs da banda e do Duran Duran resolveram baixar a música Save a Prayer, cover gravado no último CD, como forma de protesto, tô bem louco? Como forma de protesto contra o terrorismo, dando a mensagem que podemos fazer barulho e ser mais fortes do que ele. Ouvir por streaming também vale. Por hoje é só isso, continue bom trabalho e tchau! Só os ouvintes nos corrigindo muito hoje. Que bonito.
Ai, que saudade.
Vai daí, Cid.
É ele, Fresh Prince of Bel-Air, feito a pincel. Olhe o trailer de Star Wars 7 todo dia. Uba, seus viados. Como vão estas cinturas?
Cada vez mais inchada.
Tem que ver isso aí.
Tem.
Sabe, Serenas, estava eu costumeiramente a olhar meus e-mails quando num lapso de déficit de atenção me vi vagando aleatoriamente nos umbrais da internet. É incrível o que a rede mundial dos computadores pode nos revelar, e nesse dia ela fez jus ao seu nome com uma informação que me fez cagar nas calças. Mick Jagger é mais velho que o Velcro! Isso mesmo! O Velcro, que até então eu achava que fora criado pelos antigos romanos, informação essa baseada numa suposição minha. Na verdade, fora criado na primeira metade do século passado, 5 anos depois de Mick Jagger! Isso foi muito para minha mente conceber. Quando os ursinhos de pelúcia não conseguiam agarrar e desagarrar suas almofadinhas. Quando aqueles aparatos de medir pressão eram fechados em torno de nossos braços, com zíperes ou botões. Quando Go-Go Boys tinham dificuldades de arrancar suas calças. Antes de tudo isso, Mick Jagger já estava lá. Isso é perturbador.
Perturbador PS. É a mente do Thaler.
Não sei que tipo de pacto ele fez com o diabo, mas acredito intensamente que a via do pai da mentira se perdeu no infinito.
Pai da mentira. Melhor nome pro capítulo que eu já vi.
Cara, o Thales tá realmente tá um pouco, sei lá, desequilibrado, né?
Eu tava com saudades mesmo do Thales. Confesso que teria rido mais se não fosse a ressaca forte que eu tô aqui, mas...
Tipo... Ai, que tristeza, pessoa. Olha que falta de profissionalismo, hein?
Bah, total.
Lamentável. Eu já tô aqui novo de novo.
É que tu nem sente mais o fígado.
Pronto pra tomar a cepa.
Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês em mais um episódio. Até semana que vem, num episódio mais saboroso e divertido, talvez um dos melhores que o Crazy Metal Mind já fez. E tchau!
Rômulo chateado.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.